Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2023 da TIM S.A. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes da teleconferência estarão apenas ouvindo durante a apresentação. O replay deste evento estará disponível no website da companhia após o encerramento. Após as considerações da TIM S.A., haverá uma sessão de perguntas e respostas para os participantes. Neste momento serão fornecidas instruções adicionais. Esclarecemos que declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas, projeções e metas da TIM S.A. constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que fatores internos e externos à TIM S.A. podem afetar o seu desempenho e conduzir a resultados diferentes dos planejados. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Alberto Griselli, diretor-presidente da TIM S.A., e para a senhora Andréia Viegas, diretora financeira, para que façam as apresentações dos principais destaques do segundo trimestre. Senhor Alberto, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por participar da nossa teleconferência. Realizações excepcionais e resultados sólidos marcam o segundo trimestre impulsionado pela execução acentuada do nosso plano. Nossa receita cresceu mais de 9% ano a ano, e o EBITDA cresceu mais de 17%. Esta combinação levou a uma expansão de margem de mais de 300 pontos base. Nosso fluxo de caixa operacional cresceu mais de 65% em relação ao segundo trimestre de 2022 e o lucro líquido mais que dobrou. Fortes tendências operacionais foram alcançadas em conjunto com destaques financeiros mencionados anteriormente. ARPU, churn e qualidade da rede apresentaram seus melhores desempenhos em anos. Na frente ESG, vale destacar que a TIM foi certificada mais uma vez com o prêmio Great Place to Work, agrançando uma favorabilidade de mais de 90%, com melhoras sólidas em relação ao ano passado. Nesse contexto, também fomos reconhecidos como uma das melhores empresas para a experiência de trabalho inclusiva. No âmbito do pilar ambiental, estamos executando duas iniciativas que impactam o consumo de energia. A primeira está relacionada à transformação de nossas fontes em usinas próprias de energia renovável. Neste projeto, fechamos o trimestre com 87 usinas. A segunda iniciativa aborda o consumo de energia, desenvolvendo soluções inteligentes de iluminação pública que reduzem drasticamente o uso de eletricidade por municípios. A integração dos aspectos ESG em nossa dinâmica de negócios e como podemos promover um impacto social ao desenvolver e vender soluções para nossos clientes é uma parte relevante da nossa estratégia. Na TIM Agro, por exemplo, estamos levando conectividade para o interior do Brasil, abrangendo 90 mil propriedades rurais, mais de 220 escolas públicas e 65 unidades básicas de saúde. Já na vertical de educação da nossa estratégia de plataforma de clientes, oferecemos cursos para 450 mil pessoas aprimorarem a sua formação ou desenvolverem suas carreiras. Passando a detalhes do nosso desempenho comercial, quero destacar a nossa dinâmica de receita. As receitas totais de serviço cresceram 9,5% sobre o segundo semestre do ano anterior, com uma contribuição relevante de serviços móveis que expandiram 9,7%. Esse desempenho foi impulsionado pela recuperação da inflação e pela memória da dinâmica da base de clientes com um cenário de competição racional. O ARPU também foi impactado positivamente, atingindo um patamar histórico de R$ 29,2 por mês, crescendo 13% em relação ao ano passado. Quando olhamos para os segmentos de telefonia móvel individualmente, vemos que as receitas cresceram significativamente, um aumento de mais de 10%. 10% ao ano com ARPU, excluindo linhas máquina-máquina, de quase R$ 52. Como previsto, retornamos às adições líquidas positivas nesse trimestre, após a limpeza e ajuste da antiga base de clientes da Oi. O churn pós-pago teve a menor marca em 12 trimestres. No pré-pago, as receitas cresceram a um ritmo sólido de 12% em relação ao segundo trimestre de 2022, levando a um ARPU acima de R$ 14. Após esse notável desempenho em telefonia celular, temos agora o maior ARPU em telefonia celular do Brasil, no pré-pago, pós-pago e também no combinado. Os movimentos de migrações e upsells cresceram 28% em relação ao segundo trimestre de 2022 e estão desempenhando um papel essencial na consolidação de nossa liderança em ARPU. Para entender melhor o que está por trás destes resultados, precisamos recuperar os nossos conceitos do Dia do Investidor de 2022. Estamos desenvolvendo nossa proposta de valor em três pilares: melhor oferta, melhor serviço e melhor rede. E nos três, estamos entregando o que prometemos. Como provavelmente a maioria de vocês viu na semana passada, estendemos nossa parceria exclusiva com a Apple e lançamos o Apple One, incluído em nossos planos TIM Black High End. Somos a terceira operadora no mundo a lançar tal iniciativa e a primeira e única operadora na América Latina. Isto é uma prova clara de como jogamos o jogo da inovação, como um diferencial central para entregar a melhor oferta aos clientes brasileiros. Nossa jornada rumo à excelência da experiência do cliente é longa, mas estamos fazendo isso passo a passo para alcançar o melhor serviço. Os resultados do portal Reclame Aqui, Procon e Anatel aprontam melhora significativa nas métricas de experiência. Em junho, ganhamos o prêmio de resolução do órgão de defesa do consumidor de São Paulo. Somos a única empresa brasileira a alcançar tal reconhecimento. O que parecia impossível há alguns anos, agora é realidade. A TIM oferece a melhor qualidade na maior rede de telefonia celular do Brasil. E temos as evidências para mostrar. A OpenSignal nos concedeu o prêmio de operadora número um no índice de qualidade consistente, uma métrica que combina um conjunto de indicadores críticos para medir a qualidade da rede em várias aplicações comumente usadas. Além disso, também somos líderes em 5G, com 40% mais sites que o segundo colocado. A nossa proposta de valor e sua evolução é clara. Mas o cliente médio também deve perceber isso, e a mudança de percepção é uma maratona em que a consistência é mais importante do que os tiros. A boa notícia é que os primeiros sinais de mudança estão surgindo. Como mencionei anteriormente, no segundo semestre tivemos o melhor nível de churn em anos, em meio a um trimestre de recuperação da inflação em certas ofertas. Além disso, a inadimplência é historicamente baixa, representando 1,8% da nossa receita líquida. E nosso NPS melhorou 4 pontos em relação ao primeiro trimestre. Com isso, encerro a explicação sobre telefonia móvel e passamos a serviços fixos. Em fixo, o driver de crescimento permaneceu com o TIM Fibra, com um desempenho sólido. As receitas de banda larga fixa voltaram a crescer a 2 dígitos. O ARPU de banda larga cresceu ano a ano pelo 18º trimestre consecutivo, chegando a quase R$ 95. Nossa banda larga continua a ser impulsionada pela migração bem-sucedida de FTTC para FTTH e adições líquidas aceleradas após a expansão geográfica para os estados de Paraná e Santa Catarina. Fechamos o trimestre com uma base de clientes superior a 760 mil conexões, somando 38 mil clientes em nossas novas regiões. Ainda estamos ajustando o modelo, mas os resultados são animadores. Além disso, estamos seguindo uma abordagem semelhante à que usamos em dispositivos móveis, evitando concorrência por preço e focando nossos diferenciais em inovação e oferta e qualidade de serviço. Com isso em mente, expandimos nosso portfólio com um novo plano de velocidade de 2 gigas. Até o momento, fomos bem-sucedidos, mas o mercado global de banda larga ainda é muito sensível a preço. Passo agora a palavra à Andrea para os resultados financeiros. Muito obrigada, Alberto. Bom dia a todos. Como o Alberto acabou de explicar, este segundo trimestre foi muito forte em todas as linhas dos nossos resultados. Nosso desempenho continuou a ser impulsionado pelo efeito positivo da integração de fusões e aquisições, bem como pelo crescimento orgânico. Nosso OPEX continuou a desacelerar e agora está crescendo abaixo da inflação. Além disso, o nosso acordo TSA está crescendo abaixo da inflação. Além disso, durante o nosso trimestre, o acordo de TSA com a Oi terminou, o que está nos ajudando a reduzir os custos e eliminar algumas pressões. A combinação de fortes receitas e sólida dinâmica de OPEX resultou em um crescimento de dois dígitos do nosso EBITDA no trimestre. Crescemos mais de 17% na comparação anual e ultrapassamos 2,9 bilhões de reais. Nossa margem EBITDA expandiu 340 pontos base no trimestre e registramos a maior margem histórica de 50%. É importante mencionar que o segundo trimestre foi o primeiro sem os efeitos negativos que estavam impactando as tendências do nosso custo. O custo do TSA foi eliminado em abril e agora temos uma comparação em bases iguais com relação ao aluguel da última milha de fibra. Em termos do nosso programa de descomissionamento, agora estamos vendo os benefícios da nossa estratégia de fusões e aquisições. Conseguimos otimizar nossos processos durante o trimestre e já ajustamos a dinâmica com nossos fornecedores. Como resultado, estamos prontos para acelerar o desmantelamento dos sites. No final do trimestre, tínhamos eliminado mais de dois terços dos locais previstos para o ano. É claro que há um atraso entre o descomissionamento físico e o impacto financeiro. No entanto, já vimos alguns efeitos positivos iniciais, no segundo trimestre. Pagamos 57 milhões de reais em multas de descomissionamento. Mas o ritmo de aumento de nossos custos de leasing desacelerou na comparação anual e começamos a cair em uma base sequencial. Como resultado, nosso resultado após leasing aumentou 21% ano a ano. Durante a divulgação do nosso guidance no início do ano, explicamos que esperamos que os efeitos do descomissionamento aumentem no segundo semestre do ano, à medida que mais sites são eliminados. Estamos satisfeitos com o progresso que já fizemos nesse projeto até agora. O forte desempenho operacional e financeiro somou-se ao nosso resultado líquido, totalizando 640 milhões de reais, quase o dobro do registrado no segundo trimestre do ano passado. É importante lembrar que os impactos transitórios que abordamos nos últimos trimestres estão começando a diminuir, incluindo os impactos de leasing, tanto em DIA quanto em despesas financeiras. Também estamos vendo menos impacto dos ajustes monetários relacionados às licenças 5G e uma redução da carga tributária à medida que retomamos a distribuição de juros sobre capital. O fluxo de caixa livre do segundo trimestre também foi forte. Nosso EBITDA após leasing menos CAPEX subiu 67%, totalizando 1,2 bilhões de reais. Nossa posição de caixa também aumentou 46% ano a ano, encerrando o trimestre em 3,3 bilhões de reais. O segundo trimestre nos permitiu fortalecer nossa posição financeira e melhorar nosso nível de alavancagem. A relação dívida líquida sobre EBITDA diminuiu para 1,4 vezes a dívida líquida total, incluindo leasings, totalizando 15,3 bilhões de reais. Essa tendência sustentável nos deixa confortáveis em um cenário de juros altos. Agora devolvo a palavra ao Alberto. Obrigada, Andréia. Fico muito satisfeito com o primeiro semestre, pois conseguimos muitas conquistas. Concluímos nossa integração com a Oi, atingimos liderança de rede, melhoramos a experiência do cliente e entregamos marcos importantes em ESG. Ao mesmo tempo em que registramos resultados muito sólidos que nos colocam mais do que no caminho certo para alcançar o nosso guidance. Na verdade, é justo ver algum risco para nossos números no ano inteiro, mas isso dependerá de vários fatores, alguns deles que nós controlamos, outros não. É por isso que nosso foco na telefonia móvel para os próximos trimestres não mudará. execução para capturar as sinergias da Oi, recuperar a inflação em um ambiente competitivo mais racional e baseado em valor, enquanto usamos outras ferramentas de mix de marketing para nos diferenciarmos da concorrência. Por fim, liderando a implementação do 5G para apoiar o posicionamento e a eficiência de CapEx. Para a banda larga fixa, continuaremos usando o modelo Asset Light para expandir, ajustando essa abordagem em novos mercados, enquanto migramos do FTTC para o FTTH. O segundo semestre, para as iniciativas da plataforma do cliente, será mais interessante. Estamos acelerando a implementação da parceria de saúde Cartão de Todos e novas parcerias serão lançadas. Por fim, continuaremos a evoluir nossas verticais de B2B. Estamos aumentando a penetração de nossas soluções para consolidar nossa liderança em verticais-chave, enquanto amadurecemos os nossos modelos de negócio. Finalizando meus comentários, quero agradecer a toda a equipe pelo grande trabalho realizado até aqui. Para o segundo semestre, sabemos quais são os desafios. Temos um plano claro e vamos manter o foco em sua execução. Vamos agora abrir para perguntas, por favor, operadora. Obrigada, senhor Alberto. Vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Primeiro, vamos receber perguntas de analistas. Se estão ouvindo no webcast, podem mandar as perguntas pelo chat. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Pedimos a cada participante que se limitem a duas perguntas por vez. Após a sua pergunta, pressione 1 e, para tirar a pergunta da fila, pressione 2. A primeira pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, Marcelo. Bom dia, Alberto e André. Obrigado pelas perguntas. A primeira pergunta tem a ver com a sustentabilidade do mercado, com uma margem muito forte. Por favor, poderiam comentar como isso se traduzirá nos próximos trimestres? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta refere-se ao churn baixo. O que leva o churn ao ser tão baixo? Quais são as principais fontes desse desempenho? Já faz algum tempo que a gente vem discutindo o nosso guidance. Com relação à expansão, nós vemos o EBITDA, e também o crescimento das receitas. Então, tudo o que acontece é orgânico. Então, há várias coisas que estamos fazendo com a margem EBITDA, incluindo a produtividade, dos nossos recursos. E se olharmos do ponto de vista lógico, então, há algumas alavancas. Em primeiro lugar, primeiro, o custo da Oi pode desaparecer. E há algo relacionado à produtividade da base de clientes que nós estamos captando ao longo do tempo. E em terceiro lugar, nós temos um número significativo de iniciativas na empresa, desde inovação a processos de negócios, remodelagem, disciplina para melhor alocação da nossa base de custo e melhorar a produtividade. Então, a nível de EBITDA, a gente tem uma melhora da margem. Quando vemos também no pós-lease, estamos um pouco adiantados com relação à expansão da margem, também nessa linha. Então, no fim das contas, estamos bastante confiantes que nós poderemos sustentar e expandir o EBITDA. Agora, com relação ao churn do pós-pago, Marcelo, acho que há vários fatores que devem ser levados em conta. Então, no geral, Um churn bastante baixo em pós-pago e com a implementação da nossa estratégia mais por mais. Normalmente, isso tem uma tendência de colocar mais pressão sobre o churn, se a gente considerar, por exemplo, o ano passado. Então, há vários fatores aqui em jogo. Em primeiro lugar, nós queremos um ambiente mais racional e o fato de que ajustamos a nossa carteira de pós-pago antes de implantarmos a estratégia mais por mais. Em segundo lugar, está relacionado a várias iniciativas que estamos implementando para melhorar por nossos clientes. Então, isso vai continuar e vai melhorar daqui para frente. A qualidade da proposta de valor. Também há um aumento do tempo que os clientes ficam conosco. A segunda conjunto de iniciativas tem a ver com relações com os clientes, então tem a ver com o Reclame Aqui, Anatel, Procon, vemos uma melhora em tudo isso. E o terceiro lugar, nós também estamos trabalhando intensamente para melhorarmos os aspectos técnicos do nosso serviço, nosso atendimento da rede. Em julho, recebemos o prêmio de melhor rede em termos de qualidade, isso também é muito importante. Tudo isso junto, tem uma tendência a aumentar a nossa capacidade de retenção de clientes. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Bernardo Goodman, da XP. Por favor, Bernardo. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada por responder minha pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira pergunta tem a ver com diligência. Dividendos, melhor dizendo. Podem nos dar uma atualização dos dividendos? Parece que vocês vão gerar bastante caixa, até mais do 3,2 bilhões do guidance. Queria saber se há espaço para uma melhoria na distribuição de dividendos. Em segundo lugar, isso tem a ver com a reforma tributária. Gostaria de saber se vocês podem fazer um comentário geral sobre a proposta em discussão para o setor. Muito obrigado. Oi, Bernardo, tudo bem? Com relação a dividendos, quando nós nos encontramos esse ano para falarmos do guidance, nós falamos de 3,2 bilhões de reais em termos de remuneração para 2023 e uma melhoria contínua no futuro. Quando olhamos o modo como estamos executando o plano, basicamente estamos tentando melhorar nós tivemos agora algum problema, de áudio, mas está tudo bem. Bom, então, com relação ao plano, nós vemos, vários números que estão fora da faixa, algumas dúvidas com relação ao macroambiente, e em comparação com o nosso plano. O principal foco é o fluxo de caixa livre e a margem de fluxo de caixa. E nós vemos um risco aqui com relação ao nosso guidance. Então, estamos no processo de analisarmos os números e discutirmos isso, mas recentemente vamos rever estes números. Com relação à reforma tributária, acho que nós estamos vendo isso com relação ao um novo imposto sugerido sobre de valor agregado. Na verdade, nós temos que primeiro ver os números reais para sabermos qual vai ser o impacto para a gente. Então, até o momento, a discussão vai nas linhas do que já havia sido previsto. Há outro componente da reforma tributária. Tem a ver com taxação de dividendos, tributação de dividendos. Isso teria, sim, um impacto. Nós estamos monitorando isso de perto, como setor, e nós não sabemos ainda exatamente qual será o impacto. Nós temos que esperar a evolução da reforma tributária, e nós achamos que a transição será suave nos próximos anos. Mas eu diria que a gente tem que esperar um pouquinho mais antes de podermos dar a resposta final para isso. Obrigada. A próxima pergunta vem de Victor Tomita, do Goldman Sachs. Por favor, Victor. Olá, bom dia a todos. Obrigado por receber a pergunta. A minha A pergunta tem a ver com a pergunta anterior do Marcelo. Além do TSA em marketing, que melhorou um pouquinho nesse tri, a gente deve pressupor que esse trimestre, e eu sei que tem a comparação com o ano passado, mas será que o nível de despesas de marketing e vendas nesse trimestre é semelhante aos tris futuros, principalmente com relação ao marketing no terceiro tri? A segunda pergunta, se pudessem nos dar uma atualização sobre a possibilidade de reajustes de preços no pré-pago ou mais reajustes de preços no pós-pago ainda este ano? Victor, em termos de vendas, isso tem muito a ver com o nível de lançamentos, de atividades comerciais que nós realizamos em cada tri. Então, se você olhar, por exemplo, um tri que nós temos uma campanha significativa que lançamos de parceria exclusiva. Então, vimos vários anúncios de você verá alguns subsídios. Então, temos no momento uma proposta para o nosso plano pós-pago Black. Mas isso tem a ver com a linha de custo e das atividades. Por exemplo, eu esperaria que nesse tri, após o lançamento da campanha Apple One, vai ser diferente de trimestres anteriores, quando a gente não lançou nada assim tão significativo. Nos próximos trimestres teremos mais lançamentos e no segundo semestre temos atividades comerciais que inicialmente serão mais intensas do que no primeiro trimestre. Isso é a primeira pergunta em relação a despesas de marketing e vendas. Com relação a ajustes de preço, eu digo o seguinte neste tópico. O ambiente geral de competitivo tem a ver com a dinâmica competitiva. Então, a nossa abordagem é darmos mais por massa. Por mais. E no primeiro semestre, nós nos focamos no pós-pago, e que culminamos com o lançamento do Apple One, então é mais valor para nossos clientes, e ajustes de preço correspondentes. Então, além dos ajustes das nossas ofertas, isso agora está concluído, nós fizemos algo com relação aos prêmios no primeiro trimestre. Então, nós temos essa estratégia mais por mais no segundo trimestre. Então, nós vemos oportunidades com menos impacto as comparado com o que fizemos no primeiro trimestre. Agora, no segundo trimestre, nós vamos focar nossa atenção no pré-pago. Então, nós vamos melhorar a proposta de valor para clientes. E vamos fazer revisões de preço correspondentes. Então, por exemplo, desde o ano passado, nós temos o Amazon Prime. E vamos fazer algo agora no segundo trimestre também. O foco do segundo semestre do ano será mais concentrado em pré-pago. Muito claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Spread Mencius, do Bank of America, por favor. Olá, bom dia a todos, obrigada pela teleconferência. A primeira é a linha de capital. Nós vemos um impacto de fornecedores de 1,3 bi. Então, quando a gente olha o segundo semestre, nós vamos ver esse impacto, como é que é a nível gerencial. É só para entender melhor o capital operacional. A outra coisa aqui, quando vemos o ARPU, você já tem o maior ARPU? E quando vemos os acréscimos líquidos, parece que melhorou nos últimos 3 meses, mas nos últimos 3 anos, como é que nós vemos o desempenho no futuro próximo? Muito obrigada. Bom dia, Fred. Muito obrigada por sua pergunta. Com relação ao capital operacional, nós temos algo a mencionar. E o principal impacto tem a ver com fornecedores. Isso tem a ver com a sazonalidade do nosso negócio. Então, se você olhar nos últimos anos, aconteceu o mesmo. Com relação ao segundo trimestre, temos menor pressão sobre este item. Bom, com relação à segunda pergunta sobre ARPU, sim, atingimos a liderança de ARPU, tanto em pré-pago quanto em pós-pago. Isso é uma conquista. Agora, quando nós vemos a dinâmica de receita do setor da TIM Brasil, o que nós sempre dissemos, nós temos que crescer de modo equilibrado. Então, com relação ao crescimento, de ARPU, então a gente quer ver, a concorrência, baseada em valor, em termos de, um preço maior. Agora, com relação, a gente tem que pensar na diferença entre pré-pago e pós-pago. Se olharmos, no geral, a dinâmica, nossa dinâmica da base de clientes, sim, você tem razão. Os números, são um pouco combinados em termos das, adições entre pré-pago e pós-pago. E os sinais dos últimos trimestres é que no segundo trimestre nós teríamos um acréscimo positivo. E esse trimestre confirmou que agora que estamos em adições líquidas positivas. Então, como temos nesse espaço positivo da rede. Quando olhamos o número absoluto de adições líquidas, é que a relação entre adições líquidas e clientes no pós-pago, nós temos uma diferente base. Quando temos um olhar mais amplo e os números relativos com relação à nossa base de cliente, se pensarmos também em termos de números absolutos, a gente tem que ver tudo em perspectiva. Isso se traduz num crescimento ano sobre ano, trimestre sobre trimestre para nós. Então, com relação à base de clientes, nós queremos expandir e, como temos menor participação de mercado, há espaço de crescimento. E com base na proposta de valor, nossa intenção é aumentar o ARPU, fornecendo melhores soluções para nossos clientes. Como perguntaram o Marcelo e o Vitor, nós já trabalhamos no pós-pago, agora vamos trabalhar no pré-pago. Então, talvez haja mais atualizações no segundo semestre. Então, no fim das contas, sempre temos uma abordagem de clientes combinada em base de clientes e ARPU para nós administrarmos essa dinâmica. E desse tri em diante, novamente conseguiremos ver que nossas receitas serão motivadas por crescimento do ARPU e também por crescimento na base de clientes. Perfeito, muito claro, Alberto. A próxima pergunta vem de Leonardo, do UBS. Por favor. Olá, bom dia a todos. Algumas perguntas aqui. Primeiro, despesas com lease. Vocês podem dar alguma ideia de como isso será no segundo trimestre de 2023? E podem nos dar uma atualização de números de horas? E a segunda pergunta. Eu peço com relação a uma atualização. Com relação a despesas de lease, nós temos algum risco? Nós estamos adiantados no nosso plano. Como eu já mencionei, nós já executamos cerca de 70% do plano. Isso vai ser um pouco menos relevante neste ano, porque o número vai se acumular, mas nos dará uma vantagem nos próximos anos. Há uma probabilidade que nós poderemos nos concentrar melhor nos próximos trimestres. Então, nós já fizemos a parte mais fácil. Não quer dizer que seja fácil, mas nós estamos satisfeitos com os resultados e estamos adiantados em relação ao cronograma. E há um certo risco nessa linha que nós veremos nos próximos anos. Mas já nesse trimestre, nós podemos ver uma dinâmica positiva, como eu dizia. Com relação à rede, nós estamos realizando lançamentos muito bem-sucedidos em Paraná e Santa Catarina. Estamos muito satisfeitos com os resultados de nossa operação até o momento. Então, há um modelo com uma maior escala. Isso tem a ver, com a rede. E vamos operar de modo semelhante a celular. É mais simples, o que se traduz em melhor qualidade das nossas operações comerciais. Então, no momento, nós estamos satisfeitos com a velocidade em termos de aumento de adições líquidas. Nós esperamos aumentar a velocidade nos próximos trimestres e estamos ajustando a máquina e o funcionamento. Ótimo, obrigado. Obrigada novamente. Se quiserem fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Senhoras e senhores, não restando mais perguntas, agora devolvemos a palavra ao senhor Alberto. Obrigada a todos. Então, passando as minhas considerações finais. Considerando esse clima maravilhoso de Copa do Mundo, vou fazer de conta aqui que eu sou um técnico de futebol. Bom, o primeiro tempo acabou, pessoal. Precisamos voltar ao campo e garantir a vitória no segundo tempo. Obrigada. Para mais informações sobre a empresa, por favor, acessem o nosso website ri.tim.com.br. Vocês podem agora se desconectar. Obrigada mais uma vez. A nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre está encerrada.